Além dos Fatos.
Chegando Além dos Fatos, boa tarde. O Além dos Fatos hoje chega perguntando, né, Larissa? Você pensa na sua salvação? Isso pode gerar uma certa ansiedade? Te deixa ansioso de alguma forma? Não ter essa certeza te preocupa? Ou será que tem um jeito de saber? Se tem, é hoje, Larissa Oliveira.
Tudo bem, Veri?
Tudo ótimo.
Graças a Deus. Ansiedade, ó. Porque a gente falou...
Falando em ansiedade.
Por falar em ansiedade. Esse assunto... Hoje não, mas esse assunto já me causou muita ansiedade. Principalmente final da infância, começo da adolescência ali. Me causou muita ansiedade esse assunto, velho.
Olha só. Outro dia eu vi uma mãe falando de dois filhos. Aí ela falava de um filho que está ali, né? No rebanho, não, dividido um pouco, dedicado, a vida dedicada a um caminho e um outro tanto ao caminho, né? E o outro, diria que desviado, né? Aprontando de alguma forma. E aí ela citou um como levando a salvação assim, né? De um jeitinho, com jeitinho, e o outro longe do caminho da salvação. Aí eu pensei, ué, mas então aquele que está ali meio que no caminho está salvo e o outro agora está perdido, né? Então não foi salvo ainda, vai ser salvo? Perguntas que vão surgir para respostas de hoje, respostas do programa de hoje. É por isso que ela veio, pastor Gilmar Batistotti.
Exatamente.
Nos dar aquele apoio.
Exatamente. Eu a encontrei no corredor, subimos as escadas juntos, não viemos pelo elevador. E só encontrá-la...
Seguiram meus passos hoje, né?
Falei, nada só encontrá-la sempre é alegria. Sempre. Eu tô devendo. Tô devendo. Né? Uma expressão de amor, né? Eu e minha esposa já combinamos, mas eu que tenho que marcar a data.
Viu? Fala de novo.
Viu? Pois então, não é mesmo?
É. Mas ele virá. Nós receberemos
você. Mas vem assim, esse casa. Ano. Assim,
não, vem,
a gente tá igual ano. A vinda de Jesus. Não. Tem que observar os sinais.
Os eventos. Você lembra dessa, velho?
O dia não sei do regresso do esposo.
Rapaz.
Esse é do tempo que você. Acho que nem era nascida ainda. Né?
Olha, acho que.
Ou era menininha.
Eu vou ficar com essa frase.
Se o pastor Robson tivesse aqui,
exato,
ele já ia dizer: não, eu nem era nascida.
O Robson, de fato, é um jovem mesmo. Ele não era nem nascido ainda. Eu não sei se você sabe dessa história. Eu vou contar aqui. Teve um dia que o pastor Robson falou assim... Quis fazer como que o pastor Gilmar e o Véry são mais velhos, que não sei o quê. E falou assim... Não, porque eu e a Larissa somos millennials. Aí eu, pastor, eu sou geração Z.
Tá bom, você quer ser millennial, beleza. Mas eu sou geração Z.
Não estamos dando para ele a oportunidade dele falar.
De autodefesa. Amiga, mas seu Instagram aí pro pessoal acompanhar também.
É o Maiara com I, né? Maiara Carol Costa, tudo junto.
Muito bem.
Aí você me acompanha lá no Instagram, você tem acesso a algumas coisinhas que eu posto lá de vez em quando, tem acesso à agenda, né? Para convites,
para
pregações, que isso é muito bom, importante.
E na Novo Tempo, na TV Novo Tempo?
Na TV Novo Tempo, de segunda a quinta-feira, às 21h30, no programa Bom de Bíblia. E se quiser estudar também comigo a Bíblia, eu tenho um curso bíblico que está disponível lá no Instagram, o número do WhatsApp para esse curso está lá também.
É, legal. Não sabia disso.
Gravei um pequeno material para tentar contribuir com a comunidade.
Que legal.
Evangélica.
Legal.
Bom.
Cristã. Adventista ou não, enfim.
Pastor, a nossa pergunta de hoje, inclusive você pode participar com a gente pelo YouTube, youtube.com/novotempo-radio. Na nossa enquete eu te pergunto se, uma vez salvo pra sempre.
15% disseram que sim, 85% disseram que não. Não responda a enquete vocês dois ainda. Quer dizer, pode responder aqui no sim ou não. Mas essa pergunta também vai vir ao longo do programa, porque eu acho que é uma pergunta interessante pra gente debater aqui. Mas enfim, Véry, pra gente começar o nosso
uma
assunto
vez
de hoje.
Salvo, salvo para sempre.
Uhum. Salvação.
Por isso que citei aquela mãe.
Eu sempre gosto de, né, daquela minha velha mania.
Uhum.
Quem respondeu não, por que não?
É verdade, é verdade. Manda aqui pra
manda
gente.
Manda aí pra gente. Você que. Você, né, faz parte dos 85% que acredita que não. Por que você acredita que não?
Aham. Uhum. Muito bom, muito bom. Manda aqui no nosso WhatsApp.
Eu acho que é um ponto importante de reflexão.
Ou no YouTube mesmo.
E você que respondeu sim, como é que tá aí?
Foi 15%.
Agora, isso, algum mudou só para 14%,
86%. Caiu,
caiu.
É. Caiu. Nem começamos, mas tudo caiu.
Como é que é a pergunta?
Uma vez salvo, salvo para sempre. No sentido de, aceitei a Jesus.
Resolveu
pronto.
Minha vida.
Resolveu minha vida, tô salvo para sempre.
Quantos que disseram sim?
14%.
14% disse sim?
Sim.
86% disseram não.
Não. Quer dizer, sim.
Ela já chega botando fogo no parquinho, hein?
Bom, vamos lá. Vamos entender primeiro essa questão da salvação. Como é que uma pessoa...
14% disse...
Sim.
Ah, entendi. Entendi. Agora entendi.
14% acredita que sim.
Sim, estou salvo para sempre.
Sabe, pastor, é aquele negócio. Eu não sei se você já fez isso em alguma pregação tua.
Eu estou demorando aqui.
Você está... Enrolando. Mas, assim, é interessante essa pergunta, porque eu lembro que em pregações antigas, né? Nas novas a gente não vê tanto isso acontecer. Uhum. Geralmente o pregador às vezes fazia a seguinte pergunta para a igreja. E eu lembro até de uma vez de ouvir o pastor Paroski contar essa experiência quando ele tinha aceitado Jesus quando menino. Ele que contou essa experiência dele num sermão que ele fez. Tem no YouTube, né, esse sermão. Se eu não me engano, o título do sermão é Não Há Nenhuma Condenação. Acho que esse é o título da mensagem, né, que ele fez. E ele conta que quando ele era menino, ele aceitou Jesus, ele estava na igreja, e aí o pregador perguntou assim, se Jesus voltasse hoje, quantos estariam salvos? E ele, sem titubear, ele levantou a mão com toda a certeza da salvação dele. Só que ele se espantou quando ele percebeu que ele foi praticamente o único que levantou a mão e o restante da igreja manteve a mão abaixada.
E é interessante, essa pergunta parece uma armadilha, né? Você ir responder e depois parar e pensar, peraí, né? Dá para divagar bastante sobre... Devagar acelerado? Pegou?
Peguei.
Pegou? Devagar bastante sobre esse debruçar-se...
E assim, para mim essa é uma pergunta muito importante, porque se de certa forma eu ainda tenho dúvidas sobre a salvação, é uma questão muito preocupante, porque... Esse assunto, embora seja um assunto complexo, de certa forma, a gente pode ter certeza da salvação da gente.
É que, na realidade, a pergunta tem a ver que se nesse momento...
Aí que tá a pegadinha, a armadilha que eu falei. Ó.
Se nesse momento eu aceitei a Jesus, uhum. Nesse momento, daqui a uma semana, daqui a um dia... Daqui a algumas horas, eu estarei salvo em Jesus de novo?
É aí que tá, eu preciso aí... ser salvo em Jesus
de
novo?
Mas é que a questão é...
Eu não falei que gerava.
Exatamente. Porque assim,
não,
dá pra devagar bastante?
Bom. Sim.
Vai depender do...
Por isso que é bom ter.
Porque uma coisa é, salvação é algo instantâneo ou salvação é um processo. Que são coisas... Né, vai depender de que forma eu vou olhar. Para o ladrão na cruz, foi algo
instantâneo.
Para Davi, foi um processo ao longo da vida. Né? E em determinado momento, Davi tinha salvação em Jesus, certo?
Uhum.
Em outro momento, ele precisou se arrepender quando ele escreve, por exemplo,
estava longe,
51,
né?
Exatamente. Ali, ele estava salvo em Jesus se ele não se arrependesse?
Um de cada vez?
Né? aquele que havia cometido adultério e o Senhor foi misericordioso com ele. Estou lembrando de Davi aqui, né? Porque vi, Natan foi lá, né? E ele ficou um ano. Um ano depois, Natan foi lá e contou a historinha para ele. Né?
Quase um ano, né? O menino ainda não tinha nascido, né?
Exatamente. Então, assim, ele se atinou disso. Se atinou que ele havia cometido... Ele havia cometido um pecado. Aí ele escreve o Salmo 51 na fala do arrependimento.
Esse é um programa bom para pregadores, viu? Pessoal que leva a mensagem. E é essa mensagem.
E a Larissa sempre fazendo perguntas muito estratégicas.
Não, Larissa, deixa eu contar, né?
Eu queria saber, pastor Emayara, como é que se recebe a salvação? Quem pode receber a salvação?
Bom, se a gente for para a Bíblia, a gente vai perceber, principalmente ali nas cartas de Paulo, né? Acho que a carta de Paulo aos Romanos é uma das principais cartas para a gente fazer a nossa reflexão sobre esse assunto. Porque a Bíblia vai tratar, primeiramente, a salvação como uma necessidade. E por que que a salvação é uma necessidade? Se eu não entender o contexto que ela é importante, eu não consigo dar valor para aquilo que eu recebi. Então, por que que o ser humano necessita ser salvo? Do que o ser humano necessita ser salvo?
Eu acho que essa é uma boa pergunta.
Né? Acho que esse é o ponto de partida.
Uhum.
A salvação, ela só faz sentido dentro de um contexto, de um mundo que foi afetado pelo pecado. Sem pecado, não existe necessidade nenhuma de salvação. Então, a salvação, ela passa a ser necessária a partir do momento que o pecado passa a existir na realidade do ser humano.
Esse distanciamento de Deus. Naturalmente, eu tenho um distanciamento de Deus.
Sim.
Assim como por um só homem veio pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos.
Porque todos pecaram. Pecaram. E a partir do momento que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, a única maneira de nós sermos restaurados e voltarmos a ter em nós a glória de Deus é através de uma salvação, né? Então, o ser humano, ele precisa ser salvo dessa condição de pecado que ele nasceu. E sim, gente, a gente nasce com essa condição. O pecado, a princípio, ele é uma condição que depois ele vai se manifestar em ações. Que nós vamos chamar de atos pecaminosos. Então, uma coisa muito importante, já desde já a gente deixar claro.
A gente é ruim, né, Mayara?
Somos. Nascimento.
É isso aí.
De nascimento.
A gente nasce ruinzinho.
Né? E a gente não é pecador, né? Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. A gente peca porque é pecador.
Tá, nós somos identificados, então, como pecando, pecadores, pelos atos, né? Os atos estão mostrando lá que eu estou em pecado. Então, os meus atos também me salvam? Ou podem denotar que eu estou salvo? Ou sou um salvo?
Não, você. Os meus atos.
E aí lembrei que primeiro você
tem poder para.
As minhas ações não têm poder salvífico. Uhum. Não é porque eu faço o bem que o meu fazer o bem vai me trazer salvação. Mas as minhas ações podem demonstrar se eu fui salvo ou não. Se eu recebi a salvação ou não. Aí entra o segundo aspecto da salvação. Primeiro é uma necessidade. Por quê? Porque todos pecaram e carecem, né, da glória de Deus. Segundo, a salvação, ela é algo que Deus oferece, ou seja, que ele dá para o ser humano. É isso que...
Dom de Deus.
Dom de Deus, conforme vai falar Efésios,
Efésio,
né?
2:8-9.
O que está escrito aí, pastor?
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
E aí no 10 fala o quê? Eu gosto do 10.
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
então,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Então nós fomos criados para o quê? Para as boas obras. O que é que nos atrapalha viver segundo essa vontade de Deus? O pecado. Porque aí Paulo trabalhou o pecado um pouco antes, falando da nossa morte, né? Que quem está em pecado está morto. Então se nós estamos mortos, nós precisamos de vida. Essa vida nós não temos em nós mesmos. Então quem nos concede isso? É Deus. Então a salvação, ela é um dom.
certo? Então, assim, é interessante aqui, ó, a salvação é um processo ou é instantânea? Eu poderia dizer que ela é as duas coisas.
Exatamente.
Ela não é, ela não é nem só uma coisa e ela nem é só a outra coisa. Ela é as duas coisas. Ela é instantânea por quê? Porque ela é algo que vem de Deus. E se eu pedir a Deus que ele me salve, ele vai me salvar. Agora, essa salvação que acontece para trabalhar em nós, para tirar de nós essa condição pecaminosa, aí isso é um processo.
É um processo, vai durar a vida inteira.
É um processo. Porque eu achei interessante, você mencionou o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, por que que a gente considera a salvação dele ali como algo instantâneo? Porque ele não teve mais tempo.
Exatamente, para viver esse processo de salvação.
Entendeu?
Que é o processo de santificação, né?
E aí, a gente tem que pensar numa coisa. A gente também não sabe se vai ter muito tempo. Aliás, essa questão do ter tempo não está em nosso poder. Né? Nós não temos como saber quanto tempo de vida que nós temos ainda pela frente. Você quer ver um outro personagem que eu acho bem interessante, que dá para mencionar sobre essa questão? É. Da instantaneidade da salvação? Porque o que é a salvação? O que é a graça? É essa disposição de Deus em querer ser bom para conosco. E se a gente for...
Isso sempre vem de Deus, nunca é,
nunca é nosso. Não é algo que eu faço para mover o coração dele para ele ser assim. Ele é assim.
Porque eu não tenho nada que mova.
Não.
Naturalmente eu sou mau. Mas ele não me ama porque eu tenho alguma coisa de bom para amar. Ele me ama porque a natureza dele é amar.
É amar, exatamente, porque ele é amor. Eu fui pesquisar uma vez o sentido da palavra graça, principalmente no Antigo Testamento, e é muito interessante. O sentido da palavra graça representa assim, é alguém que tem todos os motivos para ir embora, mas decide ficar.
Muito lindo isso. Muito lindo isso.
É profundo.
Sim.
Tem o corte todos... aí, olha o corte.
É.
Tenho todos os motivos para ir embora.
Mas eu decido ficar.
Uau. Esse é Deus.
É. Porque eu te amo.
É isso mesmo.
É isso. É demais isso. Isso. É. Não...
Eu gosto de um livro que chama... Eu acho que você já deve ter lido esse livro. Pecado e Salvação.
Sim. Tava em cima da minha... Eu peguei hoje, por causa do tema, peguei...
O livro George Pecado Knight. E Salvação, do autor George Knight, né? Ele explica o que é esse desenrolar da salvação. Uhum. O que é esse processo, que a gente chama de processo da salvação. Né? Como é que Deus vai trabalhando no ser humano para que o ser humano seja salvo, permaneça salvo, né? E seja definitivamente salvo lá no final.
Sim,
né?
Sim.
Que é o que a gente chama aí da salvação nos três tempos, né?
Isso.
Passado, presente e futuro.
Justificação,
né?
Santificação e glorificação. Mas ele diz que isso tem que se renovar. Esse fato de ser justificado, ele tem que se renovar, né? Sempre. Esse é o processo de mudança.
Que aí é os termos que a Bíblia trata, né? Bíblia vai falar de justificação. Porque assim, a palavra salvação mesmo... É poucas vezes que ela vai aparecer na Bíblia. Eu vou lembrar de Isaías 45, quando o texto vai dizer assim, olhai para mim e sede salvos. Paulo vai trabalhar muito esse termo, né? Questão de estarmos salvos, fomos salvos, estarmos sendo salvos. Mas a Bíblia vai... esse ensinamento, né, da doutrina da salvação, vamos chamar assim, eu acho que é o verso 21. Ou 22, eu não me lembro agora de cabeça.
Vamos ver aqui, é o 22,
né?
Olhar para mim e seres salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Então, assim, Paulo vai trabalhar em termos jurídicos, né? Vai trabalhar a questão da justificação, trabalha a questão da santificação, trabalha a questão da glorificação. Todos termos jurídicos. Só que ele está fragmentando a salvação para ficar didático, para o ser humano poder entender que o mesmo Deus que declara justo é o Deus que vai tornar justo. Então, a gente precisa de Deus em cada momento da nossa vida.
E só quero resgatar um negocinho, Mayara, que você falou, porque eu acho que é importante aqui. para a gente dar exemplo prático. Um dia Jesus entrou no meu coração, né? Eu fui batizado aos 9 anos de idade. E às vezes eu sempre, né, faço a pergunta: eu sabia o que eu estava fazendo naquele dia? Aí algumas pessoas dizem, fazem com a cabecinha: não, né? Dizem: não, você tinha 9 anos. Eu sabia. Eu sabia o que estava fazendo naquele dia. Tinha conhecimento da dimensão do significado do que eu estava fazendo naquele dia? Não, não tinha dimensão. Isso você vai descobrindo ao longo da vida. Mas a idade juvenil é a idade das grandes decisões que tem a ver com espiritualidade. A decisão que você toma ali, ela se preserva para a vida. E eu sabia o que estava fazendo, mas eu fui entender um pouco mais isso lá quando eu tinha meus 16 anos. Acho que eu até já contei isso aqui, que eu era aluno de um internato no Rio Grande do Sul, IACS. Um abraço para os amigos de Itaquara, do Rio Grande do Sul. Há uma escola no Vale dos Sinos, que com brilho que os astros não têm, né? Ó, IACS querido, eu te amo. Eu ia para a capela sozinho.
Oh.
Ia para a capela, velho, e ouvia os sermões do pastor Bulhão, sexta-feira à noite, numa fita cassete. E eu chorava. Li o livrinho Conhecer Jesus é Tudo, foi significativo para a minha vida. Ali eu dou aquele... Aquele foi um segundo momento, aquele momento de compreensão do que significa, né? Mas ao longo da vida, só resgatando o que você... Aquele processo de salvação, ele vem acontecendo. Ele vem me salvando da minha natureza pecaminosa, da minha vontade ruim, dos desejos ruins, dos pensamentos ruins, né? O Leandro até usa a expressão, né, de pecado e pecadeiro, né? Agora eu não sou mais pecador e pecadeiro. Eu continuo sendo pecador, mas eu não sou um pecadeiro. Ou seja, o pecado, ainda que eu erre por ser pecador, ele não é mais uma coisa natural. Me assusta, me fere. Então, sabe por que eu estou dizendo isso, Maiara? Porque assim, ó, voltando ao tema da salvação, eu posso dizer: não, eu estou salvo em Jesus, né? Eu aceitei o Senhor Jesus. Mas se eu não permito que haja esse processo de mudança e continuo... Vamos pensar num cara agora que está me ouvindo, né? E ele é um crente, vai à igreja, ele diz que é de Jesus, é até líder de igreja, mas ele chega em casa, é um descontrolado, maltrata, berra, grita... Qual é a condição?
Maltrata os animais.
O nosso tema de ontem, maltrata os animais.
Sim.
Entende que, né, em determinado momento, quando... Lembra do episódio de Jesus com Pedro? Né, que Pedro... Que diz o povo que eu sou? Lembra desse episódio?
Sim.
Né, tu és o Cristo. Aí o Senhor olha para ele e diz: não foi carne nem sangue que te revelou. Né? Mas é que um pouco Jesus começa a falar do seu sofrimento, do que aconteceria com ele. Aí Pedro diz: não, não, aí não. O que que o Senhor fala para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Num momento, entende? Então, assim, eu posso ter certeza? Posso.
Traduzindo para os dias de hoje, vaza.
É.
Amigo.
Sabe? Entende? Que isso, essa linha é muito tênue.
É muito, né, tênue. E a gente precisa entender que, embora a salvação ela aconteça num instante, a partir do momento que eu declaro confiar em Jesus como portador e substituto com os meus pecados, certo? Embora eu declare, eu aceite isso, né, na minha vida, a partir do momento que eu tomo a decisão de aceitar Jesus como o meu substituto e portador dos meus pecados, e eu passo a confiar nele como como o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, que carrega, né? Que esse é o sentido mais literal do texto lá, que carrega o meu pecado. A partir do momento que eu aceito, a minha vida precisa estar em conformidade com isso. Só que eu tenho uma natureza que luta contra isso. Porque também eu posso, dependendo da forma como eu trato do assunto, então eu posso querer dar a entender que... Tá, então agora que eu estou salvo, então eu não erro mais.
Exatamente.
Não, a gente erra sim.
Sim.
A questão é, eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo para mirar. Esse alvo é a semelhança com Cristo.
Ao mirar esse alvo, tentando acertar, pode ser que eu erre. Mas existe diferença entre errar tentando acertar e errar de propósito.
Uhum. Uhum.
Mas mesmo assim, por causa da natureza que eu tenho, ainda assim eu ainda posso errar de propósito.
Tô gostando de você falar disso, porque o Jaime Bastos tinha perguntado aqui, né, Larissa? Como se perde a salvação, né? Aí eu creio que por essa linha ajude bastante o Jaime.
E assim, é legal a pergunta dele, porque se existe... Eu estou salvo, sim, em Jesus, só que os méritos de Cristo só fazem sentido se eu permaneço com Ele. Então é uma questão de a permanência com Cristo.
O pastor fez uma boa analogia. Se eu estou olhando para Ele, né? Se eu tiro os olhos dele, já muda, né?
A gente pode resgatar, como você citou, permanecer. Eu preciso permanecer na videira.
Sim. Né? Porque
senão não vai haver. Senão eu não recebo nutrição. Vou usar essa expressão.
Isso.
Eu não recebo nutrição, porque a minha natureza é má. E eu preciso receber a boa nutrição para o fruto do Espírito.
O que o Jaime precisa entender é que, da mesma forma como a salvação ela é um processo, ela é instantânea, mas é um instantâneo que vai trazendo mudanças e colocando, né, uma nova vida, a perdição também não se dá por um ato isolado.
Ó, tá esquentando aqui o assunto, Larissa. E o tempo também, olha lá. A Marinalva Santos disse, que bom ver Mayara. Você não está vendo Mayara, não? Você que está, de repente, até ouvindo, mas não está vendo, pode ver aqui no YouTube, né, Larissa?
Exatamente, youtube.com/NovoTempoRádio. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta com um presente, inclusive.
Opa!
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre salvação. Será que uma vez salvo, salvo para sempre?
Pergunta boa.
Pois é, daqui a pouco vem a resposta, inclusive essa pergunta na nossa enquete. Você pode participar com a gente, youtube.com/NovoTempoRádio, porque ela está entre nós, velho.
Verdade, o Christian está mostrando, agora está me mostrando eu, mas mostra ela, Christian. Mayara Costa!
Olá!
Olá! Ela voltou?
Ela voltou. Espero que sim, né, Lala?
Não, uai, como assim?
Uai, uai, uai. Olha.
Queremos voltou. Mayara mais vezes.
Olha.
Antes da gente retomar o nosso assunto, temos presente. Ainda posso dizer que tá com cheiro de forninho, fresquinho.
Tá presente. Com cheiro
tá
de novo
sim.
Mesmo.
Cheirinho de novo.
Tá sentindo daqui.
Novidade. Né?
Amiga, vai, faça as honras.
Fazer as honras, porque, né, da amiga Sheilinha.
É. Sim.
Né, beijo da Sheilinha, pra quem ouve a rádio, né?
Beijo da Sheilinha.
Sheilinha. Só me lembra o programa, velho.
Lari
Família. Lembrar da Lari.
É
Lari.
Não, porque eu poderia ter errado o nome do programa, né? Minha mente é falha. Mas a Sheilinha do Lari Família, aqui da Rádio Novo Tempo, ela preparou, escreveu com muito carinho esse guia de estudos aqui, que é a revista Esperança Lar Doce Lar. E aqui eu tenho certeza que a Sheilinha vai trabalhar, velho, Lala, pastor, né, querido ouvinte, talvez os principais pontos que ela, como terapeuta, né, de casais, com esse ministério que ela tem, que não é só o ministério também, é o trabalho, né, da vida dela, ela como terapeuta de casais, ela trouxe para esse guia aqui, né, o Lar Doce Lar, os principais problemas que estão afetando aí os casamentos. Então, o que é que você vai encontrar aqui? Por exemplo, se você tem traumas, e a gente estava conversando aqui no intervalo, né, pastor, sobre a questão de traumas que geralmente são causados na nossa infância e a gente só vai percebê-los com mais assertividade na vida adulta, né? Então, como é que eu faço para conseguir lidar, por exemplo, com os traumas familiares? Isso é um assunto extremamente importante. Um outro assunto que...
Porque isso vai influenciar a sua convivência
Exatamente.
Então você precisa ter um olhar.
Exatamente. Outra coisa que ela vai tratar aqui, que é extremamente importante, ó, as feridas herdadas da minha família, que é o que a gente fala das tendências que a gente... Temos tendências herdadas e adquiridas, que dentro da psicologia é a personalidade e o caráter, né? Então, como é que eu faço para lidar com as feridas que eu herdei da minha família? Ou seja, com aquilo que já faz parte da minha personalidade, porque é uma herança, né? Outra coisa que ela vai falar aqui, muito importante, tem uma família disfuncional, e agora? E olha que no século que nós estamos vivendo, famílias que são consideradas disfuncionais, tem virado novo normal, né? Se é que a gente pode dizer assim. Então, como é que eu faço se eu venho de um lar que é considerado disfuncional? Então, aqui na Revista Esperança...
Aliás, se você não tem noção disso, se vocês vêm ou não, tem um teste aí.
Tem um teste aqui, exatamente. Então, não perde mais tempo, não. Pede aí a sua Revista Esperança Lar Doce Lar. Lá, como é que faz?
Só mandar pra gente no nosso WhatsApp, lar, 12981510081.
Fazendo aquele... Oh, assim, pode falar.
É que a gente tem uma brincadeira agora com essa revista, né? Que o pastor sempre pergunta, como que você fala lar? Aí eu falo lar. Eu forço um pouquinho pra falar aqui.
Lar.
Lar. Mas eu falo lar.
É lar.
Como, amiga? Aí, ó.
Eu não falo lar.
É como?
Lar.
Como que é?
Lar. Lar.
Lar.
Lar.
Lar.
Lar.
Lar.
Não é lar?
Lar.
Nem é lar?
Não sou paulistana.
Pra... Você nasceu onde, mãe?
Mogi das Cruzes.
Mogi, né? Mogiana. Mogiense ou Mogiana?
Tanto faz. Qualquer dos dois. Pertinho aqui, pertinho.
Deixa eu mandar falar em Mogi, e, né? Substantivo pátrio, mogiano, mogiense. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá aqui com a gente, né? De outras regiões também, ó. Selma Duarte é de Vitória, tá junto com o Luiz Guilherme, estão ouvindo a gente. Quem mais aqui mandou lar agora foi a Rayane. Ei, Rayane, mandou um lar também aqui, mandou bem. Obrigado, Rayane. Quem mais aqui com a gente?
Vamos aí, galera. Vamos.
Muita gente ligada, pessoal aqui participando. Salvador, Bahia. É minha pequena de 10 anos.
Salvador.
Ó, minha pequena de 10 anos fala e ouve muito sobre o assunto. Mas quando fala da perseguição, ela fica temerosa. Sempre aconselho a que ore e esteja fortalecida e salva em qualquer tempo. Olha só. Tá aqui o recado.
Eu acho que tem a ver com aquilo que a Larissa falou.
A Ana.
Aquilo que a Larissa falou, né? Que ela já teve preocupação com isso, né? Eu lembro quando...
Por anos.
Quando eu era criança, ouvi alguns sermões a respeito da volta de Jesus e aquele medo, né, de como será e a certeza da salvação. E a gente estava conversando aqui no intervalo, né, Mayara? Eu vou deixar você falar a frase, porque você disse a frase. Quando eu olho para mim...
Quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, não vejo como me perder. Então, a salvação, ela é essa questão do olhar mesmo. Em quem é que eu estou depositando as minhas fichas? E aí o interessante é, porque parece pouco confiar em Jesus, a gente sempre acha que pode fazer alguma coisinha, né? Sabe aquela famosa frase? Não, a salvação é pela graça, mas... Não é mais. A salvação é pela graça, ponto. Então eu fiquei pensando aqui, né? O que é a salvação, biblicamente falando? Se eu abrir em Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é salvação mediante esse texto de Paulo? Primeiro, é ser justificado. E o que é ser justificado? É ser declarado justo. Significa que você seja justo? Não. Você foi declarado justo. E por você ter sido declarado justo, e é declarado justo por Deus, por meio de Jesus Cristo, a gente pode ter, né, paz com Deus. Ou seja, viver em paz com Deus. Então, o que é estar salvo, né? O que é a salvação? É você ser justificado, é você ter paz com Deus. Outro texto aqui de Paulo...
Até porque eu tenho uma condenação, tenho uma dívida, tenho algo que é impagável, eu não consigo... Aí ele vai lá e paga e diz assim: agora você está livre disso. Você não está mais condenado por isso. você agora pode viver em paz.
Exatamente. Aí, Paulo, aqui em Romanos 8, ó, pegar tudo aqui dentro da carta aos Romanos, porque é uma carta que ele trabalha muito essa questão. Aqui em Romanos capítulo 8, ó, ele vai dizer bem assim, ó.
Qual verso que você...
Enquanto vocês procuram, deixa eu mandar um beijo pra minha avó.
Aqui, ó, peraí.
Ela tá ouvindo a Rádio Novo Tempo, acabou de mandar mensagem. Se manda mensagem porque quer beijo, né, velho?
A
beijo,
avó
abraço.
De ontem ou a outra avó? Você tem duas, né?
De ontem?
É que ontem...
É que ontem você contou a avó, que alimenta a sua avó que dá comidinha
gatinhos.
Pros gatos.
A avó dos gatinhos é...
Ah, tem uma avó que dá comidinha pros gatos.
Diz que não gosta de gato,
isso.
Tá?
Mas é sempre assim.
Todo
gosta,
dia.
É a avó materna hoje. Vó Celinha.
Vó Celinha, beijo.
Ó, Romanos 8, verso 1, diz assim, ó. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Para quem?
Para
os que estão em Cristo Jesus.
E é interessante que se você volta no capítulo 7, né? Na realidade, ele está falando dessa natureza ruim.
Sim.
Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Quem me livrará do corpo? Quem me livrará do corpo dessa morte, ou seja, dessa condenação? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aí ele vai dizer...
Agora, pois...
Nenhuma condenação.
Então, não existe condenação para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Então, o que é estar salvo?
E o que... É estar em Cristo Jesus.
É estar em Cristo Jesus.
E o que significa estar em Cristo Jesus? Que eu acho que é legal a gente explorar. É esse permanecer, né?
Olha aqui. Exatamente. Eu falei agora há pouco que esse assunto é um bom assunto para pregadores. Por quê? Por causa das brechas, né? Tudo tem brechas, assim. E a gente está falando de salvação. É evidentemente que o inverso, o caminho inverso é perdição, né? E o adversário, ele usa as brechas, né? Se o pregador... Né? Conduz mal a palavra, ele pode levar alguém a usar uma brecha, né, no assunto para se colocar numa condição confortável, né? Tipo assim, não preciso fazer nada porque eu estou salvo.
E porque estou em Cristo Jesus. Eu acho que o Veri trouxe uma coisa importante aqui, porque esse texto muitas vezes é usado para alegar um descomprometimento. Está certo essa palavra?
Está.
Descomprometimento com essa transformação, com a vida, com o que eu vou fazer, né?
Sim.
Então, eu não preciso ter comprometimento porque eu estou em Cristo. Mas estar em Cristo é um comprometimento, não é um peso sobre mim.
Uhum. O texto de Romanos fala isso, ó. Romanos 5, verso 5 diz assim, ó, os que vivem segundo a carne...
Uhum.
O que, que é a carne aqui? É essa natureza caída que ele já falou no capítulo 7, né? Os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. E aí ele vai dizer aqui, ó.
8:6 você leu. 8:5 e 8:6.
É. Uhum. Aí ele vai continuar discorrendo. Verso 8, ele vai dizer assim, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí ele fala assim, ó. Vocês, porém... Não estão na carne. Quem são vocês, porém, que não estão na carne? São aqueles que foram justificados pela fé mediante Jesus Cristo. Uhum. São aqueles que não há mais condenação. Por quê? Porque estão em Cristo. Uhum. Então, para quem está em Cristo, que é o que ele está dizendo, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí o verso 10 diz... Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E aí, aqui, ó, verso 12, aliás, 12 não, verso 13 vai dizer assim, ó, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, e aí o verso aqui, ó, quer ver? O verso 17 vai falar da herança em Cristo, ou seja, ele vai continuar trabalhando o assunto. Então, esse negócio de que só porque então a salvação ela é pela graça, eu posso fazer o que eu quiser? Não, porque você não é salvo para você fazer o que você quer. Você é salvo para fazer a vontade de Deus, que sem a operação do Espírito não seria possível. Então,
não
assim,
tem como... Desculpa, Mayara.
Não, pode cortar.
Eu só ia dizer que não tem como estar em Cristo e não fazer o que Ele quer.
Uh-uh.
Não tem.
Porque se você diz estar em Cristo, diz ser filho de Deus, mas você não faz aquilo que é a vontade de Deus, então você não está salvo e você não está em Deus.
A salvação aconteceu, porque isso não é meritório. Acho que
sim,
é,
não,
né?
Sim.
Não, e você deixou bem claro isso, né? Isso não é meritório.
Não é mérito nosso.
Nada, nada. É por
só que ela,
estou nele.
Só que ela produz a salvação, ela produz fruto de salvação. Uhum. A salvação não vai produzir fruto de perdição. Uhum. Então, assim, Paulo vai falar muito sobre isso nas cartas dele, né? Por que a gente precisa tanto do Espírito? Porque o Espírito é quem nos santifica. E o que é a santificação? Se a justificação é Deus nos declarar justo, a santificação é Deus nos tornar justos. E é esse tornar justo que vai levar tempo.
E o Espírito trabalhando, é dizendo assim, o que você está fazendo não está certo. O seu comportamento não está correto. Olha o que você... Porque os atos pecaminosos, eles podem ser externos, mas eles podem ser só do pensamento.
Uhum. Na verdade, nasce no pensamento.
Exatamente. Ele se torna um ato externo.
Sim.
Mas ele pode ter ficado só lá no pensamento.
Acho que ilustrando bem isso aqui, alguém perguntou aqui, ó, se a pessoa morre devendo o que comprou, ela está salva ou, né, ou perdida?
Como é que é?
Se a pessoa morre devendo o que comprou, ela está salva ou perdida? Vocês acabaram de falar um pouquinho aqui, né, sobre essa condição, né? De consciência. Se a pessoa era ciente, né? se era um pecadeiro, como o professor falou, né? Vivia na prática de dever.
Exatamente. Mas estamos falando para alguém que está devendo. Uhum. De vez em quando vem o professor
Altemir Farinha.
Altemir aqui e vem dar dicas para a gente. Estamos falando para você que está devendo. Procure, negocie. Né? Você cometeu um erro, cometeu um equívoco. Comprou em determinado momento, não fez o pagamento. A gente não sabe a dimensão do que aconteceu.
Como também não sabemos dizer se a pessoa que morreu devendo, qual vai ser a sentença.
Exatamente.
Dela.
E outra coisa. Porque ela negociou, ela buscou,
e outra coisa,
ela cometeu.
Gente,
né?
A perdição se dará por negar a Cristo. Uhum. E não é um ato isolado que determina a perdição. É uma continuidade. É uma vivência.
Exatamente. E eu acho que isso é legal. É o indivíduo que... pode achar, por exemplo, que ele pode pegar de um, pegar de outro, o outro e ficar devendo. Então, isso tornou uma prática comum para ele.
Então,
o indivíduo que vai estar com Cristo não vai fazer isso.
Isso não é ser justo, isso é ser injusto.
Exatamente.
Isso é ser injusto. Porque quando a gente faz aliança com Cristo, a gente entra debaixo dos termos dessa aliança. E os termos dessa aliança estão muito bem descritos na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala tanto sobre a importância de balanças justas, medidas justas. Uhum. Então, assim, é que a partir do momento que a gente toma a decisão de crer em Jesus, porque lembra que Paulo fala para o carcereiro lá em Atos 16, verso 30? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O crer não se dá apenas de forma intelectual. Porque acreditar em Jesus intelectualmente até o diabo acredita. Essa fé não transforma o diabo. O crer ali denota eu creio e sobre esta crença, a partir desta crença, eu me movo em direção a ela.
E isso não se resume a um comportamento. Isso se resume a um pertencimento.
Sim.
Que é um processo diferente. Senão nós vamos resumir nossa vida a comportamento. A boa conduta. E não é isso. Porque pode haver uma boa conduta, um bom comportamento, e não ter mudança do coração.
Sim, sim.
Porque a mudança do coração vai acontecer com pertencimento. Voltando à dúvida da ouvinte. O indivíduo que vai ter Jesus, que vai pertencer a ele vai procurar o processo para resolver.
Uhum. Você quer um bom exemplo disso? Zaqueu.
Uhum. Exatamente. Está aí.
Zaqueu.
É.
Finalzinho, Larissa.
Eu acho que a gente tem que responder a nossa enquete.
Ah, sim.
Né? Porque, assim, os nossos ouvintes estão
Deixa eu abrir aqui pra ver. 18% dizendo que sim, uma vez salvo, salvo pra sempre. 82% dizendo que não, uma vez salvo, eu não estou salvo pra sempre necessariamente. Então eu queria que vocês respondessem essa pergunta e já emendando em outra. Uhum. Como é que eu posso cultivar, vou usar essa palavra, a minha salvação?
Eu acho que Mayara deu vários exemplos que eu posso hoje aceitar a salvação de Jesus, mas amanhã eu posso não estar salvo em Jesus. Então, uma vez salvo no sentido de aceitação, significa que eu já estou salvo para sempre? Não. Agora, eu posso aceitar o Senhor Jesus e vou permanecer nele, aí eu estarei salvo para sempre. Se eu olhar para mim, eu percebo que em mim não tem condições. Mas eu continuo olhando para ele e eu continuo nesse processo de mudança. Agora, é lógico, ali vai depender da interpretação da pergunta que ela fez. Então, no meu olhar, assim, uma vez que eu aceitei Jesus, que eu estou em Jesus, eu posso dizer que eu estou salvo para sempre? Vai depender se eu estou permanecendo nele ou não. É o que o texto de Romanos que Mayara leu. Né? Nenhuma condenação há para aquele que permanece, para aquele que está em Jesus. Mas ele pode se afastar em determinado momento e aí ele tem que voltar para esse caminho. Qual que era a outra pergunta?
Como é que eu posso cultivar Mayara a salvação?
Eu vou dar uma apimentada, tá? Tá no final? Só para fazer o ouvinte pensar.
Quatro bonito, minutos pro parquinho.
Vou chutar o balde?
Quatro minutos de balde.
Uma vez salvo, salvo para sempre, por Deus sim. Por Deus sim. Qual é a vontade de Deus para o ser humano?
É, mas eu acho que ali a perspectiva é minha.
Não,
né?
Sim.
Por Deus sim, Deus quer, né?
Por Deus sim.
É. Mas por mim?
Agora... Eu vou aceitar permanecer com Deus até que se consolide o para sempre?
Uhum.
E em que momento que vai se consolidar o para sempre? No momento em que a natureza caída for trocada pela natureza gloriosa, conforme Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, ali dos versos 50 até os 55. Em que momento em que isso vai acontecer? No momento da glorificação, que é onde a natureza corruptível vai se tornar incorruptível. Só que isso não... É interessante esse texto, porque o que é transformado num abrir e fechar de olhos é o corpo. Conforme o texto de 1 Coríntios 15, na ressurreição, por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Não antes... Antes disso, não... Sem chance. É na vinda de Cristo, como Paulo fala ali. Certo? Agora, a mudança da natureza, ela vem acontecendo numa vivência com Deus cada dia.
E você conhece com certeza, pessoas que você olha e diz assim, que transformação, que transformação. E isso a gente percebe na gente, Mayara, de quem a gente era e o que Deus está fazendo. E eu olho assim, não, mas... Tem muita coisa ainda para ser mudada.
Sim.
Mas se você olha para a história, para a sua história, para quem eu era, para como era, né, velho?
Uhum.
E, assim, e o que Deus está fazendo na
então,
gente?
Assim,
quer fazer, né?
Respondendo a pergunta, fazer, né? Como é que eu mantenho? Hebreus 12:1.
Renovação da mente.
Hebreus 12:1. Lê aí pra gente. Dá tempo de ler rapidinho?
Eu tô com...
Lê aí. Hebreus.
Romanos,
eu vi que você pensou em Romanos. Mas a renovação da mente é extremamente importante.
Exatamente.
Porque o que uma mente... Como é que alguém que tem uma mente renovada vive? Romanos 12 vai mostrar. Mas Hebreus 12, capítulo 1. Verso 2 também.
Capítulo 12, verso 1.
12, 1 e 2.
Portanto, também nós, visto que tememos... Temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê?
Olhando firmemente.
Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está sentado à destra.
Então, em outras palavras, caiu... Corre para Jesus.
Eu pensei o tempo todo nesse olhar que vocês colocaram, olhar para Jesus, né? O que é? Contemplação, né?
olhar é viver, é
tenha comunhão, correr a carreira. Tenha comunhão com Cristo.
É comunhão. Né?
Relacionamento com Cristo.
Tinha gente que olhava Jesus para outros fins, né? Mas esse olhar é diferente.
Eu gosto, por exemplo, já citei aqui quando Ellen White diz que a gente deveria meditar todos os dias em Jesus Cristo, naquilo que ele fez, principalmente nas cenas, que é o que eu acho que o texto...
Nas cenas finais.
Finais, da, né? Então, assim, não tem como a gente ficar impressionado e não tem como a gente não ser transformado.
Eu não estou enganado, não? Não é o primeiro bloco que está acabando, não, Larissa?
Infelizmente, já é o segundo, velho.
É isso. É muito depressa.
O tempo Maiara. Voou.
Semana que vem.
O pessoal.
Semana que vem?
Deixa na agenda aí.
É. Tá bom, semana pode? Que vem, pode.
Então,
tá bom.
A culpa é sua, Maiara.
Já estamos aqui. Eu ficarei aqui.
A cadeira está reservada.
É rápido, porque a culpa é sua, tá? Muito bom.
A gente fica por aqui. Amanhã tem mais Além dos Fatos. Quinta-feira, você sabe que é com ela, doutora Welida Dancini. Então, nos vemos daqui a pouco, velho.
Isso mesmo. E eu te convido para as 10 mais, que já começa depois do intervalo.